Esse é o Comando Marconi, que apura, que repercute, claro, né? Se possível, fura-filas no setor de saúde aqui de Uruçanga. Assunto foi abordado também na fala de alguns vereadores, né? Na última sessão do Legislativo, inclusive pelo vereador Herotides Borges Filho, o vereador Tidinho, do União Brasil, a vereadora Mery Mafra, aqui do PL. Aliás, de cumprimentar, primeiro pela vereadora Mery. Tudo bem, vereadora? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia. Tudo certinho, graças a Deus, tudo certinho.
Tidinho, bom dia.
Bom dia, Joel, ouvintes de Marconi, principalmente os moradores de Uruçanga. É sempre um prazer, né, participar do teu programa. Sempre que a gente for chamado, estaremos à disposição.
Tidinho, você acompanhou também essa questão da saúde, partindo da premissa que o vereador fiscaliza, é um caso também que os senhores têm acompanhado, não?
Sim, Joel, eu gostaria de iniciar, né, o nosso bate-papo aqui, primeiro me solidarizando com as 140 pessoas que aguardavam na fila e supostamente, né, foram prejudicadas. Né? E isso sim é injusto. Né? Pessoas pagadoras de impostos, né, pessoas que também têm as suas necessidades, esses sim foram prejudicados, esses sim merecem respeito, esses sim foram lesados, caso isso se concretize, para aqueles que estavam ali para defendê-lo. Né? Então, eu acho que há necessidade, sim, é um caso grave, precisa ser chegado ao final. A gente não pode colocar para baixo do tapete.
Vereadora, como a senhora está observando essa situação também, na área da saúde, que a senhora acompanha de perto também?
Eu também penso que isso não pode acontecer, porque tem muita gente esperando e não é justo tu deixar as pessoas para trás e colocar outro no lugar. Até porque quando é uma urgência, uma emergência, tudo certo. Mas não é nenhuma urgência, nenhuma emergência. Então, isso tem que realmente ser visto e realmente tem que ser apurado. O culpado realmente vai ter que pagar pela situação. Porque o povo de Uruçanga não merece isso. É um povo trabalhador, honesto, cumpre com seus deveres, tem que ter respeito pela nossa cidade, pelas pessoas que pagam seus impostos, que precisam da atenção. Então, isso não pode acontecer, isso não deve acontecer.
Queria fazer a mesma pergunta, tanto para a vereadora Mery, vereador Tidinho. Teve a entrada do requerimento que tinha como objetivo solicitar informações, inclusive na área da saúde. Ambos votaram contra esse requerimento, né?
Sim.
Gostaria de ouvi-los.
Joel, na verdade, os requerimentos, eles são colocados na Câmara para te obter respostas que tu teria alguma dificuldade de obter do Poder Executivo, muitas vezes pelo fato de tu não fazer parte da base do governo, algo nesse sentido. Né? Então, me estranhou, né, as perguntas, depois eu vou relatar algumas duas perguntas para ti e dar, né, o meu entendimento sobre essas perguntas que estavam no requerimento. Me estranhou o fato de esse requerimento estar sendo colocado por alguém que era o secretário da Saúde até pouco tempo. Né? Me chamou a atenção. Até mesmo porque esperar 20 dias para te receber respostas de requerimento, sendo que fazendo parte da base do governo, ele poderia simplesmente chamar a própria secretária da Saúde, ele poderia ali falar com o chefe de gabinete, ele poderia falar com o secretário de administração, poderia falar com a própria prefeita e pegar essas informações. Então, isso me chamou a atenção. Eu dei uma lida no requerimento, até uma das perguntas que fala como era organizada a agenda da oftalmologia de novembro a fevereiro. Seguia-se a lista do CISREG? E eu acredito que o secretário, com as inúmeras entrevistas que ele deu no rádio, né, com as inúmeras, o discurso que ele deu na tribuna da Câmara, ele sabia sim, né? Ele tinha essa informação, ele estava preparado para saber se como era organizada a agenda da oftalmologia, se ela seguia ou não uma lista do CISREG. Não entendi o porquê dessa necessidade dele estar precisando de um requerimento para ter isso de forma de uma forma formal, digamos assim. Né? Né? Outra pergunta que tinha lá existe um número de WhatsApp para avisar os pacientes sobre suas consultas no centro de especialidades, Quem manuseia essa comunicação? Eu solicito o nome dos servidores e estagiários responsáveis. É, salvo engano, Joel, quando foi falado inúmeras vezes aqui na rádio sobre aquele mutirão lá de exames, foi deixado um número de WhatsApp aqui. Né? Até foi citado várias vezes esse número, não recordo o número, mas foi falado várias vezes. Uhum. Então eu acredito que o secretário deva saber se é o mesmo número, qual é esse número de WhatsApp que estava lá. Não tem necessidade de fazer um requerimento para fazer essas perguntas. E ele também salienta aqui, solicita os nomes dos servidores e estagiários responsáveis. Então, tu sabia que tinha estagiário no CEM, no Centro de Especialidade Médica? Eu não sabia. Ele sabe, porque ele está pedindo até os nomes dos estagiários. Então, ele sabe que algum estagiário, né, entende-se que ele sabia que, inclusive, estagiários fazem parte desse processo. Então, mediante isso, eu achei que, tipo assim, ó, como foi o secretário que, segundo, né, alegado pelo advogado, que fez a denúncia e que levou tudo isso, ele deve saber quem foi o favorecido e quem favoreceu. Não tinha necessidade de um requerimento, né, para formalizar tudo isso, e por isso do meu voto contrário.
Uhum. A senhora quer falar sobre o requerimento também, vereadora?
Então, eu também votei ao contrário, porque eu penso que tu sabe da tua casa, então fica até difícil tu pedir um requerimento e pedindo como é que está a casa, se tu acabou de sair da tua casa. Isso não tem lógica nenhuma. Então, eu acredito que nós votamos contra, porque nós somos fiscalizadores, o povo colocou nós lá para fiscalizar, e tem coisa que não tem, é humanamente impossível, gente. Tu tá na tua casa e tu sair e pedir saber como é que tá a tua casa, não existe isso, uhum, né?
Joel, só até para colaborar com a vereadora Mery, sem me estender muito, inclusive naquele episódio da viagem do secretário, ele relatou de lá que tinha um grupo ali, né, de pessoas que eram responsáveis por sua função, que não tinha necessidade do secretário estar próximo dessas pessoas, né? Ele elogiou muito o grupo, falou que o grupo eram pessoas do bem, que estavam ali para fazer o certo, que ele não precisava ficar 24 horas junto com esse pessoal, que eles tinham autonomia para fazer o que precisava ser feito. Então, entende-se, né, que de uma hora para outra, tu fazer colocações para colocar em xeque a responsabilidade desse grupo não faz sentido.
Uhum. Ainda sobre o caso, né, dessa sindicância aberta, o assessor jurídico da prefeitura esteve aqui no programa, trouxe as suas explicações, não sei se vocês acompanharam, né? Que leitura fazem, porque tem uma sindicância aberta agora na área da saúde. Eu até comentei que, no meu ponto de vista, sindicância não se abre todo dia, né? É porque tem uma situação que merece atenção. O senhor acompanhou, vereador?
Acompanhei e, tipo assim, o meu filho é formado em direito, então eu também fiz algum uhum. tempo de direito. Eu sei que não seria a pessoa ideal para explanar para a população o que realmente está acontecendo, porque eles usam muito um termo juridiquês, né? E geralmente eles procuram relativizar, né, o que está acontecendo, né? Nós tivemos um caso, até fazendo uma analogia, Joel, de uma menina ali que foi assassinada em São Paulo, o caso Vitória, que chamou muita atenção porque deu bastante repercussão aí na televisão. E o advogado do rapaz falava que o cliente dele não tinha nada a ver com isso, que não tinha problema nenhum com ele, que o cliente dele não estava lá, que o cliente dele era inocente. E duas horas depois, o rapaz chamou uma coletiva para falar sobre o crime e dizer que realmente era ele que tinha cometido. Então, e os advogados, inclusive, disseram que não era para ele falar, pediram para ele não falar. E quando ele disse que ia falar, eles se retiraram, não aceitaram, se retiraram, e teve que ser chamado um advogado da cidade para acompanhar né? Até para não dizer que ele tinha sido coagido a falar aquilo ali. Então, a gente sabe que, muitas vezes, a função do advogado é essa, é relativizar.
Uhum. O grau de preocupação, vereador, em relação a casos como esse na saúde, né? E que, pelo que eu vi, vocês vão acompanhar pela Câmara também.
Sim.
Como é que a senhora está desenhando isso?
Eu acho isso uma... Eu acho, não, eu tenho certeza que isso é uma falta de respeito. que isso não pode acontecer, não tem que acontecer. Chega de Uruçanga, está sempre nessa vibe de polícia, de confusão. A gente não precisa disso. A gente precisa que as coisas sejam corretas para todas as pessoas, independente de partido, de cor. Nós não queremos isso para Uruçanga. Chega, deu? Deu, acabou? Sabe? Então, eu acho que está na hora de mudar realmente. E é muita ênfase para quem não precisa, certo? Então, inclusive, eu também sei que o carro da oficial da prefeitura teve no dia lá. Então, ok, se ele foi para defender com o advogado da prefeitura, se ele foi para defender as funcionárias, ótimo, porque elas são funcionárias. Elas realmente merecem, porque são pessoas competente, realmente trabalho, porque eu conheço todas elas, são pessoas do bem, certo? Então, assim, ó, foi defender quem? Não sei, sabe? Não sei. Então, isso é uma coisa também que não é certa, né? Tu tem que defender quem está trabalhando contigo para ver o correto. Tá certo, tá certo, não tá certo, não tá certo. Então, temos que realmente esperar isso tudo para ver que ponto que vai chegar. Certo?
Vereador, se cria uma expectativa em cima da sindicância agora, né?
Também, Joel, são três pontos. Primeiro, se foi o secretário que fez a denúncia, consequentemente ele sabe quem foi o favorecido e quem favoreceu. Deveria saber, porque ele está ocupando o cargo de chefia, né? Então, ele deve saber dos seus, né? Como eu falei, ele elogiou várias vezes essas pessoas aqui. Então, eu acredito que seja dessa forma, ele deve saber quem favoreceu e quem foi o favorecido. E, né, penso eu, que ninguém vai fazer isso para quem não conhece. Quem favoreceu é muito próximo do favorecido. Tu não vai arriscar algo que está tendo toda essa repercussão, desde que seja provado, né, Joel? Né,
claro.
Na verdade, né, é isso que...
Está em investigação,
Que especifica bem claro. As provas são bem robustas, né? Eu acho que ninguém abre uma sindicância simplesmente por abrir. É uma coisa séria e, com certeza, se foi aberta a sindicância, algo teve. Do nada não seria aberta uma sindicância. Mas, se fez, é para alguma pessoa próxima. Né? E quanto à sindicância, Joel, eu acredito sim na imparcialidade das pessoas que estão ali. Eu acredito sim que eles precisam da celeridade nesse processo. O município precisa se preocupar com coisas do dia a dia. Né? Não tem que ficar passando por mais um escândalo. A prefeita precisa colocar os recursos que estão vindo aí nos locais e fazer o município ir para frente, né? Então eu acredito na imparcialidade, eu imagino que eles possam dar celeridade, porque eu acho que tem 60 dias, né? Mas isso foi o próprio secretário que fez a denúncia, então tem o nome da pessoa e do favorecido. Ou se a denúncia que valeu for aquela outra que o Luciano falou aqui, também tem o nome da pessoa e do favorecido. É rápido, desde que queira, né? Tudo na vida tu tem que querer. Confio neles, espero que não aconteça o que aconteceu na administração passada. A gente teve um problema na agricultura com desvio de 60 mil reais e uma das testemunhas, não, que era funcionária da prefeitura, não foi encontrada. Né? Chega a ser esdrúxulo. E por isso do encerramento da sindicância, porque não encontraram a testemunha, sendo que ela trabalhava na prefeitura e estava todos os dias ali. Eu confio na prefeita, eu confio no secretário de administração, chefe de gabinete, isso tem que ser feito da forma como precisa ser feito. O certo é o certo, né? Mesmo que ninguém esteja fazendo. Né? O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo, né, Jovem? Então, confio sim no pessoal da sindicância.
Aproveitar a presença da vereadora Mary aqui. Eu vi na sessão de terça, a senhora apresentou alguns problemas do CAPS, não, vereadora?
Sim,
me chamou a atenção isso.
Eu estou visitando os postos de Uruçanga, né? E assim, ó, eu fiquei aterrorizada com o que eu encontrei no CAPS. Um banheiro que faz 6 meses que não funciona, que é o banheiro dos funcionários, eles estão usando dos pacientes. Uma sujeira terrível, sabe? Muito sujo. E lixo acumulado atrás, que aí já faz parte também do outro postinho, mas são tudo ligado, né? É pedaço de madeira, é pedaço de mesa, é balcão, é água parada. É um horror. Isso aí não pode acontecer num sistema de saúde, né? Nós não podemos... Isso aí é o cúmulo, tu chegar num posto de saúde e o CAPS que esteja assim virado, sabe? E aí o que, que acontece? Tem três moças que limpam, tem três da limpeza ou quatro para todos os postos. Então, isso também é muito serviço para poucas pessoas, né? Uhum. Então, claro, elas fazem aquilo que elas conseguem fazer. Só que tem que tomar providência. Tem que fazer alguma coisa para limpar, porque até já foi roubado duas vezes lá no CAPS, né? E fica tudo aberto lá atrás. E à noite, infelizmente, é usado para coisas que não deveriam. E então, assim, ó, eu tô pedindo, tô falando para realmente a coisa funcionar. Já falei com o secretário, já falei sim, para que eles tomem uma providência. Porque saúde é saúde. A gente, quando tá doente, que chega até lá, tu não vai lá para saber se tu tá bonito ou bem penteado. Tu vai lá porque tu não tá bem. Aí tu chega lá, não tem água no botijão. Uma sujeira, banheiro que não funciona. Ó, não dá, né? E Uruçanga sempre foi uma cidade correta. Sempre foi lugares limpos. E a gente gostaria que isso voltasse. Porque o tempo da febre já passou. Né? Então vamos lutar para que Uruçanga realmente volte a viver. E eu acredito realmente que, dependendo, né, a prefeita ou enfim, quem está envolvido nisso aí, eu tenho certeza que vai ser apurado e quem realmente causou a situação vai ter que pagar, independente de quem. Não interessa. Errou, vai pagar com teus erros.
Expectativa em cima da sindicância.
Isso aí.
Vereador.
Joel, seria isso, né? Uhum. Eu gostaria de estar vindo aqui para falar de coisas propositivas, né? A União Brasil aí está trazendo agora R$200 mil de recurso, a primeira emenda que está vindo do partido, um partido novo no município, mas a primeira emenda que está vindo do deputado Fábio Cioquete. Inclusive o ofício já está pronto, ele vai marcar para passar no município para fazer entrega para a prefeita. Eu já conversei com a prefeita, né, para a gente tentar usar parte desse recurso para a compra das lixeiras tipo container, que já tem um projeto, a prefeita se preocupa muito com isso, né? Tem um projeto dela já com todas as padrões para ficar deixar a cidade um pouco mais apresentável, digamos assim. Tem a cobertura, eu também sou muito da área de educação, porque a minha mulher é professora, tem uma cobertura que precisa ser feita para as crianças escovar o dente lá na escolinha do Divila. Então, eu pedi também para que com esse recurso ela pudesse fazer isso, que é uma das cobranças que eu tenho na Câmara. Né, eu gostaria de agradecer pelo espaço e, mais uma vez, eu gostaria, né, como de, através do poder público do município, pedir, né, se, caso se comprove, já adiantando, pedir desculpa às pessoas, né, às 140 pessoas que foram lesadas. Né. Essas sim foram lesadas, essas sim foram prejudicadas, essas sim foram traídas, né, por aquele, né, pelo poder público, aquele que deveriam estar ali para servi-lo, que deveriam estar ali para fazer o que é correto, que deveriam estar ali para dar um alento a essas pessoas. Né? Então, mais uma vez, né, caso seja comprovado, eu acredito que não foi aberto de graça uma sindicância, algo tem. Então, mais uma vez, desculpa essas pessoas, e a gente, como poder fiscalizador, está aqui realmente para isso, para não deixar, né, que essas coisas aconteçam e que alguns, por serem mais próximos desse ou mais próximos daquele, sejam beneficiados.
Obrigado, vereadora, pela presença. Vereadora, muito obrigado pela presença e participar conosco.
Eu que agradeço a oportunidade.